trudging through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go.
Feliz Natal, passageiros desta máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
Ho, 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 e eu sou o Leandro.
É, galera, mas dessa vez não somos nós que estamos fantasiados de Papai Noel.
Nem fudendo, a gente vai fazer um programa de peso, Okitok. Trouxemos dois Papai Noel gigantes.
É, já começou a me chamar de gordo, foi filho da puta.
Já que o capuz de Papai Noel serviu, trazemos aqui para o DeLorean Eduardo Salles Filho e Flávio Soares do Papo de Gordo aqui. Sejam bem-vindos!
E esperem por muita música estranha, rock and roll, punk e tudo mais.
Pelo pique da abertura dos dois, você já sabe quem tá com a mão na bunda de quem. Aquele Feliz Natal foi muito revelador
agora. Obrigado, agora pode tirar a mão daí já. Já fez o seu trabalho. <valeu, pai.
risos> Foram os nossos convidados que selecionaram as músicas. Ou seja, se vocês não gostarem, gostarem qualquer coisa, culpem lá a galera do Papo de Gordo e da Vida de Logan, porque a culpa é deles, cara. A gente, ó, só tá dirigindo, meu
irmão. É isso aí, galera. A gente transformou o DeLorean num trenó. Só estamos fazendo papel de rena. Trenó, eles é que...
Ou seja, vocês são os viadinhos que puxam o trenó.
Vai, Rudolf! É um prazer incomensurável participar finalmente do Máquina do Tempo. Dessa vez do programa mesmo, não apenas da leitura de e-mails, né? Porque eu já participei antes pra cobrir o buraco do Bucol, que o Bucol não pôde participar. Deixou um vácuo a ser preenchido e eu precisei assumir essa posição e preencher o vácuo dele. Mas hoje estou aqui para participar do programa de verdade como um todo. E é um prazer incomensurável participar do único podcast musical que eu escuto quase toda semana. Ênfase no quase.
Olha! Já é uma conquista. Flávio Soares também do Papo de Gordo e de A Vida com Logan, do qual nós aqui no Máquina do Tempo somos fãs desse lourinho.
Pois é, eu também sou.
Rapidinho, o lourinho é o filho, não é o Flávio, não, né?
Só pra o lourinho é o filho.
O lourinho é o filho, fui eu que fiz, viu?
O único problema do lourinho é que vem esse pai, né, cara? Você chegar perto dele, você tem que passar pelo pai, né?
Cara, mas não existe criança perfeita, meu. Toda criança tem um opcional desagradável. O Logan tem 1,72m e pesa 94kg. É um baita opcional pra ficar carregando por aí, coitado do.
É nesse clima de Natal festivo e canalha.
Oh, oh, fucking oh.
Que nós vamos direcionar este DeLorean voador para músicas que fizeram a cabeça e o coração desses dois pesos pesados da podosfera brasileira. Como é um programa bem pesado e a gente teve que carregar no plutônio desse DeLorean, não teremos leitura de e-mail e vamos partir direto pro som. Sem papo dessa vez. Vamos começar esse programa com Bob Hell. Vamos tocando Jingle Bell Rocks na Máquina do Tempo.
Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bells swing and Jingle Bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the Jingle Hop has begun. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bells time and Jingle Bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle Bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell Rock. Jingle around the clock.
Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run.
Just snap your fingers and I'm walking. comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane.
E estamos de volta. Você acabou de ouvir A Culpa Não É Minha, de You Make Me Feel Like Dancing, de Léo Sawyer, o castrate mais vergonha alheia que já vi na minha vida, selecionado por Dudu Salles.
Dudu, por favor, nós vamos interromper um pouco esse programa para ouvir agora uma performance exclusiva, inédita, apenas aqui para o Máquina do Tempo.
You make me feel like dancing.
Meu Deus.
Não, não, por favor, continua. Não vamos interromper o gênio, não, vai.
Eu preciso me justificar. É o seguinte, no momento de selecionar as músicas para esse programa, eu e Flávio chegamos num acordo.
Não, cara.
Iríamos escolher anos que foram relevantes em nossas vidas e a partir disso escolher músicas daqueles anos. You Make Me Feel Like Dancing foi um grande sucesso de 76, o ano em que eu nasci. Plena discoteca, bombando, sacou? Era disco total. E não dá pra negar que o mundo realmente passou a ficar muito melhor depois que eu cheguei, que meu Odeste é parte. Então, no momento que eu nasci, o meu pai realmente sentiu como se quisesse dançar. Eu sou o caçula, mas fui o primeiro filho homem, em teoria pelo menos, né? Antes disso, tinha tido minhas duas irmãs. E meu pai sempre naquela expectativa que nascesse um filho homem. E quando finalmente eu nasci, ele ficou empolgado pra cacete, encheu a cara, tomou todas, comemorou pra cacete. E aí, essa música, no ano em que eu nasci, tava muito relacionada. Então, você está aqui, me deixa com vontade de dançar. Junte-se isso ao fato que eu acho altamente sensacional o cara cantando lá. You make me feel like dancing. Não dá pra não. Me critiquem se quiserem, mas.
Enfim. Não vou criticar, cara. Eu acho que a gente não brinca com coisa séria. Eu acho que numa boa.
Cada um com seu cada um.
Cada um com seu cada um. Sem preconceito nenhum. Legal. Eu também nasci em 76. Eu não sei por que você não escolheu, por exemplo. Rolling Stone, porra. Entendeu? Lançaram Hot Stuff nesse ano.
Cara, eu tinha feito uma seleção de algumas outras músicas, mas eu cheguei até passar pro TikTok outras desse ano, mas essa daí despertou aquela o meu estilo John Travolta, sacou? De Zembala de sábado à noite.
Cara, você tá tentando.
Imagina a decepção desse pai, né? Comemorou tanto em 76 de ouvir um negócio desse hoje, né?
É o pai dele, assim, no desejo de ter um filho homem, ele fica pensando, na quarta vai.
O pai dele no desejo de ter um filho homem e se arrepende tanto da vasectomia que ele fez depois,
né? Deve ter comemorado falando, porra, tive um varão, né? E o cara.
Vem com You Make Me Feel Like Dancing.
Cara, numa boa, a gente não vai brincar com coisa séria. Se essa música te toca de alguma forma, tranquilo, numa boa. Enfim. Eu acho que você, no final das contas, tá tentando aí se justificar com Dona Mayra Moraes, porque você não a leva para dançar. E você tá tentando aí criar subterfúgios, falar, viu, escolhi pra você, porque eu não te levo pra dançar, mas olha.
You Make Me Feel Like Dancing, né?
Eu acho
que... Eu ainda acho que deviam proibir consultórios de proctologistas de tocarem música.
Vamos tentar recuperar a honra perdida deste programa?
Honra lá pro primeiro comentário, né?
Já começamos bem, vamos lá.
Daí pra pior, viu, ouvinte?
E antes disso, nós ouvimos Steve Miller Band tocando The Joker. Daí uma escolha de Flávio Soares. Por favor, Flávio, o que te fez escolher essa?
É aquele negócio. O ano de 1973 produziu poucas coisas boas. Produziu The Joker, do Steve Miller Band. Produziu Flávio Soares. E acho que só. Justificativa muito plausível. Na verdade, é aquela coisa, pô. Foi o ano que eu nasci. Cara, eu não sei porque eu gosto de Steve Miller Band. Não sei porque. Um monte de gente xinga os caras. Tem um pessoal em Boston ou em alguma outra cidade nos Estados Unidos que não pode ver o ônibus deles que jogam pedras, que parece que eles abrigam o sistema de coleta de dejetos sanitários do ônibus e jogaram num rio lá e tal, na frente de todo mundo. Mas eu gosto do som do Steve Miller Band, então. Acho que foi em Boston, inclusive, por coincidência, ironia, né, talvez. Eles passaram por cima de um rio e esvaziaram o reservatório sanitário do ônibus do rio da cidade, pô.
Cagaram no rio. Tá bom.
Literalmente.
Em Boston.
Piada pronta total.
Pois é.
Cara, o Hold era brasileiro, cara.
Fatalmente.
Cara, essa piada eu vou rir o resto da minha vida e só eu vou entender, cara.
Cada um com seus traumas de infância.
Olha, The Joker ainda tá alguns degraus acima de You Make Me Feel
Like. Vamos lá, e nós abrimos o programa com Bob Helms cantando Jingle Bell Rocks, outra seleção de Dudu Salles.
Essa você vai me criticar também, filho da puta?
Peraí, sempre, né, meu?
Essa aí merece todo o nosso louvor. Uma vez que, apesar de ter sido o Bob Helms que gravou, a música é do rei, do homem. Do
Roberto Carlos!
Para! Ah, não, é do outro rei, né? Não, eu adoro essa música. Quando eu penso em Natal, eu não consigo não imaginar essa música automaticamente. Jingle Bell Rocks tem um ritmo, tem uma pegada. Eu já coloquei ela na trilha sonora do Papo de Gordo de Natal. Eu acho que todo mundo eventualmente coloca essa música como trilha sonora. A primeira vez que eu escutei essa música foi assistindo um clássico dos filmes policiais dos anos 80 chamado Máquina Mortífera, em que a primeira cena era basicamente o som de Jingle Bell Rock. A abertura do filme era com isso. E aquela mulher sensacional, gostosona, no alto de um prédio, loucaça, cheira uma carreira de pó, chega na varanda, se joga de lá e pá! Aquilo te pega de surpresa mesmo. Eu não consigo imaginar uma música que retrata mais pra mim Natal do que Jingle Bell Rocks, mas com essa coisa meio suja, pronto. É um Natal, mas é um Natal sujo. Não é aquele Natal de especial da Xuxa e do Didi, sacou? É um Natal roots.
Natal roots é ótimo.
O que que seria um Natal roots? É Papai Noel ainda com cara de São Nicolau?
Pois é, se vestindo de verde. Nenhuma rina com jeito de viado.
Você sabe como é que é a comemoração do Natal em Amsterdã? Existe uma parada natalina em que vem um carro do Papai Noel vestido estilo São Nicolau mesmo, sabe, aquela coisa bem ortodoxa e tal. Primeiro que tem uma ode de crianças negrinhas tal, que ficam festejando como se fosse assim, cara, é uma coisa completamente racista, preconceituosa, absurda, mas tem um mito em torno disso. E aí, cara, em algum momento, estão lá as pessoas pulando, dançando, uma coisa muito colorida, muito laranja, né, Amsterdã, tudo muito laranja, e aí toca Go West no Pet Shop Boys.
Go West. Sensacional.
Que isso, cara. É sério, isso é sério, cara.
Dudu, foi você que inventou essa parada lá em Amsterdã?
Não, nunca fui lá. Tenho vontade de conhecer, mas nunca fui lá, não.
Sim, tenho vontade de conhecer por causa disso, inclusive, que o gosto musical deles é muito parecido.
Mas voltando aqui, né, Jingle Bell Rocks, a minha memória é muito parecida com a sua. A primeira vez que eu ouvi também foi no Máquina Mortífera. E caralho, cara, é a música do Natal, cara. É a música que... Eu trabalhei durante o tempo numa locadora e teve uma menina que chegou lá perguntando: ah, eu tô fazendo estágio numa rádio, a gente precisa de uma música natalina e queria tirar de um filme. Vocês sabem qual é o Máquina do Tempo? Assim, sem pensar, sabe?
Máquina do Tempo não, Máquina Mortífera.
Máquina Mortífera. Máquina do Tempo.
Máquina do Tempo abrindo com Jingle Bell Rocks.
Pega a porra do filme e já entrega no modelo. Pronto, vai pra cá, feliz, vai embora, minha filha. São duas coisas. Quando entra nesse espírito natalino, cara, eu não consigo pensar em duas coisas, a não ser Jingle Bell Rocks e hoje a festa é sua, hoje a nossa é de quem quiser. Cara, é essa porra dessa vinheta da Globo.
E o Já é Natal na Líder Magazine.
Tinha conseguido esquecer dessa vinheta da Globo, né? Caraca. Muito obrigado por fazer lembrar dela, cara. Esse ano eu não tinha lembrado dessa merda ainda.
O link vai estar aí no post. Se você...
clica e fique louco ouvindo essa porra.
Chega então de música ruim, de comercial de Globo, e vamos partir pro próximo bloco com John Cougar Mellencamp tocando Small Town na Máquina do Tempo.
Small town, oh, small communities. still hadn't seen enough to say, look who's in the big town. My bed is in a small town. Oh, that's good enough for me. Well, I was born in a small town, and I can breathe in a small town.
Sleep. ho, ho, ho.
Yo, ho, ho.
Yo, ho, ho.
Gatahara.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Linkin Park tocando Breaking the Habit. Essa eu gosto muito, seu Flávio Soares. Muito obrigado.
Eu não vim aqui pra brincar, né? Não vim aqui pra ficar passando You Make Me Feel Like Dance.
Olha.
No próximo agora... bloco a gente conversa, filho da puta.
Não, não é no próximo não. Acho que tem mais um, viu? Não é no próximo ainda, viu? Pô, a escolha dessa música foi... Eu gosto pra cacete do Linkin Park. Eu acho isso do cacete também, o som deles. E seguindo naquela linha de escolha de música, essa música tava bombando em 2004, que foi o ano que o Logan nasceu. É um ano excelente pra mim. Essa música resume bem o meu gosto musical daquele período, que eu ouvi muito Linkin Park naquela época. E os caras são bons pra cacete, né?
Leandro já vai começar a fazer uma cara
não,
estranha.
Não, eu não vou comentar nada, só vou falar que o pessoal que já escuta o Máquina sabe a minha opinião. Eles são bons patos, eles são bons patos, né?
Mas patos são bons personagens, cara. Veja o Patolino.
Pato Donald.
Pato Donald. Cluck Duck. Você se diverte com esses patos.
É verdade, cara. Eu vou dar mais chances ao Linkin Park.
Sujeito mais mal-humorado.
Ô, Leandro, confesse aqui pra mim. Quando você era criança, você tinha um disco, um LP dos Três Patinhos. E aí os caras ficaram cantando aquela música de pato. Você ficou com algum tipo de trauma por causa disso?
Cara, eu não sei que LP é esse dos Três Patinhos, mas ouvir Linkin Park pra mim não é muito distante de ouvir. Lá vem o pato patati patacular. Ué, lá vem o pato para ver o que que há.
Nossa, mas quanto ódio nesse coração, né?
Não é ódio, cara. É um comentário técnico, sem emoção. Se você quiser me ouvir falando sobre música com emoção, fala sobre Nirvana, meu irmão. Aí tu vai ver o que é ódio no coração.
Olha, cara, mas eu odeio Nirvana, bicho.
Caraca, nós temos imã para as pessoas que odeiam o Nirvana, né,
cara? Não é, cara?
Eu acho que, na verdade, as pessoas têm vergonha de falar que odeiam. Aí, quando junta alguém que fala, eu odeio essa merda, eu também. Tá bom.
Não, mas eu sempre odiei o Nirvana, cara. Eu sempre achei o Pearl Jam melhor.
Exatamente, cara. Porra, cara, até que você não come capim só de bobeira, né, cara?
Não.
Porque você faz pra dieta, cara.
É, de vez em quando funciona, pô. De vez em quando
funciona. Solta o intestino, vai uma boca.
Pô, é uma capim
fortuna, então?
Nossa senhora, olha o resultado com o Steven Miller Band.
Vamos falar sério agora nesse programa?
Nosso amigo Dudu Salles selecionou uma música triste, mas belíssima, feita por Deus.
Por Deus.
Por ele. O homem. O mito.
Arroba o criador.
Poderia ser.
Poderia ser. Será que é ele o arroba o criador? Estamos falando de Eric Clapton tocando Tears in Heaven.
Por que Tears in Heaven no momento tão festivo, tão feliz, Dudu Salles?
Alguns motivos, eu diria. Essa música bombou em 92. E seguindo o padrão que eu e o Flávio a gente pensou de músicas que foram marcantes e anos marcantes de nossas vidas, 92 foi o ano em que eu saí de Amargosa, cidade interior onde eu morava, e fui pra capital. E foi uma puta mudança de vida pra mim. Fiquei muito deprimido no início, fiquei realmente deprê pra cacete durante uma boa fase desse ano de 92. Muita coisa, se tinha saudade de muita coisa, tinha falta de minha família, dos meus amigos, tava literalmente num mundo diferente, rolou toda uma sensação realmente de perda e tal. E não vou jamais querer comparar o que eu perdi com o que o Clapton perdeu quando ele compôs essa música, mas a tristeza dessa música me fez companhia em vários e vários momentos de deprê foda, assim. Some-se isso ao fato de que eu adoro o Eric Clapton e eu precisava de uma música dele que tivesse sido tão marcante pra mim quanto eu sei que foi pra ele também. Então, Tears in Heaven, um clássico fodástico de 92 que ele escreveu quando perdeu o filho e que eu não me canso de ouvir até hoje.
É certo dizer, então, que Natal, Ano Novo, essas férias de fim de ano, é um momento de reflexão, não é não?
Com toda certeza, cara. Eu acho que você chega no final do ano e não pensa sobre o que aconteceu naquele ano, você não. Ela não viveu. Faz parte do processo.
É mais do que justo, mais do que apropriado, então, trazer músicas assim que te fez pensar, que te fez refletir, etc. É um pouquinho do caminho que o Máquina do Tempo tá fazendo nesse programa especial de hoje, não é não?
Eu conheço pessoas que adoravam a música e aí, depois que descobriram a história, não conseguiam ouvir.
É foda, né?
Porque é um baque. Ela é realmente muito, muita porrada. Acho
que qualquer pai que vê um filho morrer já sofre pra cacete, né? Agora, pessoas como o Clapton, que tem essa sensibilidade, tem esse talento todo, ele conseguiu, não vou dizer resumir esse sentimento, que eu não acho que essa música é simples pra ser resumida, entendeu? Ele conseguiu condensar esse sentimento todo nessa letra, nessa melodia, que é fantástico, cara. Você escuta a música sem saber da história, ela é foda. Mas quando você escuta a música sabendo da história, ela é ainda mais foda, porque te leva pra um outro nível de reflexão, de imaginação, sei lá, de sentimento. Realmente.
A música foi muito válida por um momento reflexivo da vida de Dudu Salles. Mas vamos voltar ao clima festivo de John Cougar Mellencamp, tocando Small Town, que nós abrimos o bloco com ela, escolha de Flávio Soares.
Ah, cara, isso daí é aquela coisa, né? John Cougar Mellencamp é um cara que quase ninguém ouviu falar, né? Aqui, pelo menos aqui no Brasil, pouca gente sabe quem é esse puto, né? Mas é legal porque essa música daí tava fazendo sucesso em 85. E 85 foi o ano em que foi realizado o primeiro Rock in Rio, e foi também o ano que eu comecei a descobrir que existia um negócio chamado rock.
Opa!
Eu achei do cacete. É, pô, com 12 anos você começa a ter consciência de que... isso é bom. Aí você olha assim e fala, não, You Make Me Feel Like Dancing não é bom, mas rock é legal. E foi onde eu comecei essa coisa. E, pô, pra representar o ano, tinha uma lista gigantesca de músicas de rock, um melhor que o outro. 85 foi uma safra boa, viu, de músicas que dava pra colocar. Vocês vão ver que 2008 foi um horror. Já tô justificando antes, né? Já tô explicando, 2008 foi um horror, cara. Deu calafrio 2008.
Isso é porque você não ouviu Máquina do Tempo de 2008.
Ah, não, eu me recuso a ouvir certas coisas.
Ó! Oh.
2008, cara, esquece. Eu gosto quando vocês vão. Vocês trouxerem um pouquinho mais no tempo.
Tipo 1930, né?
Não, nem tanto, porque aí é muito banjo 1930, né, cara?
Uma coisa... 85 também foi o ano em que eu comecei a ter contato com o rock. É, na época, eu me lembro de moleque assistindo pela televisão o que estava acontecendo no Rock in Rio. Eu não era
Rock in Rio?
É, eu não morava no Rio na época, eu morava em Belém. Eu assistia pela TV e eu fiquei maluco com aquilo, né, cara? De repente, entre aquelas bandas, com aquelas produções que tinham no palco. Aquilo era impressionante demais, cara. Eu ficava, chegava, fingia que eu estava dormindo. Quando meus pais iam dormir, eu voltava correndo pra uma sala de TV que tinha no quarto separado, assim, tinha uma saleta de TV. Eu ia escondidinho, ficava ouvindo colado na TV com volume baixinho, sabe, pra poder ouvir.
Assistindo aqui. Sexta Sexy, né?
Era poltrona especial naquela época do...
Cara, eu vou te falar que essa saleta me fez assistir isto, Rock in Rio, me fez assistir a Falange... como é que era o nome? Vilões da Falange Vermelha? Falange Vermelha.
Falange Vermelha, tipo, assistir Calígula, né?
Calígula também, exatamente, cara. Definiu todo um perfil... o que viria a ser um adolescente alguns anos à frente.
Pré-adolescente de 85.
Isso explica muita coisa, né, cara?
É, boa escolha, cara. A gente já tocou o Mellencamp aqui no especial Covers 2, em que a gente tocamos uma versão dele de Like a Rolling Stone, que ele tocou no álbum especial de 30 anos de aniversário de carreira do Bob Dylan. E, cara, é realmente um cara um pouco desconhecido aqui no Brasil, né? Bem desconhecido aqui no Brasil. Sim. Mas que é bacana, cara. É um cara legal.
Não, ele é muito legal. E eu tenho essa predileção por pegar coisas mais desconhecidas. Eu gosto de umas músicas, de uns cantores que pouca gente conhece. Poderia ter colocado qualquer medalhão aí pra 1985, mas, porra, Small Town do John Cougar é muito legal.
É desconhecido, mas é legal. Ele empresta dinheiro, não cobra depois, né?
Eu não sou tão íntimo assim dele. Não tenho tanta intimidade assim. Tá? Eu nem quero saber o que você deve fazer pra conseguir esse dinheiro, Ork.
Tive que tocar Pet Shop Boys.
O West podia ser pior. Poderia ter querido que você cantasse You Make Me Feel Like Dancing.
You Make Me Feel Like Dancing.
Como ele insiste?
Ele que faz o falsetezinho, né?
Cara, o que é aquilo voando lá longe, cara? O que é aquilo?
Vamos subir um pouco a dignidade desse programa aqui, como escolha do próprio Dudu Salles.
É, Dudu Salles lembrou que é rock, o que toque, trouxe pra gente a boa e velha Good Riddance, mais conhecida como Time of Your Life, do Green Day, na Máquina do Tempo.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life.
Ho, ho, ho!
Yo, ho, ho!
Yo, ho, ho!
Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters.
Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh.
Getting love from the dudes for badass chicks from the Moulin Rouge.
Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters.
We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste.
You want a itchy, come on, mocha chocolata.
What?
Rio Lady Mamu.
One more time, come on.
to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary. When I ruled the
Estamos de volta e, senhor Flávio Soares, me explique por que Viva La Vida de Coldplay que nós acabamos de ouvir.
Porque em 2008 não existiu rock. Você entra na internet, dá uma busca ali, top 100 de músicas em 2008. Não vem nada de rock. Você acha Beyoncé, você acha Lil' Kim, você acha Usher, você acha 50 Cent, você acha Black Eyed Peas, qualquer merda, mas você não acha nada de rock. O mais próximo que apareceu foi o Coldplay. Era Coldplay ou Black in Black? Cara, com a música que vai fechar o programa, se eu colocasse Black in Black, o pessoal ia vir com tocha na porta de casa. Os camponeses iam vir com tochas e forcados aqui em casa querendo pegar o monstro, matar o doutor, o castelo. Não ia dar certo, bicho.
Cara, mas eu vou ter que concordar com você. Realmente em 2008, cara, a AC/DC não lançou álbum, o B.B. King não lançou álbum, Black Crowes não lançou, Metallica lançou?
Não. Motorhead
não
lançou?
Não. Nickelback?
Também não.
Offspring?
Não.
R.E.M.?
Não. R.E.M. talvez.
Não, aparecia em alguma lista de top 100?
Porra, mas peraí, aí eu não te entendo. Eu entendo a tua veia punk quando você fala que você gosta de um mundo contra a cultura, de não buscar coisas que estão muito populares, tal, de buscar artistas mais desconhecidos, tipo Joelho de Porco. Eu entendo isso numa boa. Agora eu entendo quando você vai buscar o rock de 2008 no top 100.
Preguiça, porra! Qual parte de eu sou um gordo preguiçoso vocês não entenderam?
Vista disso, não posso dizer mais nada.
Não tenho argumentos. Não tenho mais
argumentos. Viu como você acaba com a discussão rapidinho?
Dudu, o que te fez escolher Lady Marmalade, a Cristina Aguilera, Pink e Lil Guinin?
What?
Nós ouvimos antes de Coldplay, cara. Te explica, rapá. Te explica. Explica aí, nós temos uma pica de ouvintes aqui que estão perguntando que porra foi essa. Trocaram meu podcast.
Na verdade, nesse momento, eles já devem ter desligado o podcast e não querem continuar escutando, né?
Os camponeses já estão indo com forcados e tochas atrás deles também.
Acelera, Leo.
Conta, por favor.
Eu sou um homem apaixonado, entendeu?
Contextualiza
Deve ser mesmo. Qual o nome dele?
em 2001 foi o ano dessa música, foi o ano que eu conheci Dona Mayra Moraes, também conhecida como Amor da Minha Vida, que me atura desde então. E a gente tava começando a namorar, tava no início do relacionamento ainda e tal, e estreou um filme chamado Moulin Rouge nos cinemas, que eu não tinha a menor intenção de assistir, porque me parecia, puta, é muita coisa de mulherzinha, sacou? Ah, fala sério, musical, puta, olha como é que funciona, olha a porra da música que usam pra divulgar o filme, isso não faz o nosso, eu não vou ver essa merda nunca, foi o mesmo cara que fez Romeu e Julieta, deve ser uma merda, mas você sabe como é, né, início de namoro e tal, a gente faz certas coisas por conta da mulher pra conseguir certas compensações mais pra frente, e eu fui assistir Moulin Rouge com Dona Mayra Moraes, e lá pelos 10 minutos de filme eu tava apaixonado pelo filme, eu tava alucinado, achei sensacional, maravilhoso, gostei tanto, comprei o DVD, comprei CD com trilha sonora e tal, e apesar de Lady Marmalade não ser a minha música favorita desse filme, a que eu gosto, uma coisa mais melosa, o Walk Talk barrou na hora de fazer a seleção,
bate,
entendeu?
Bate aqui, irmão, posso contar com você, meu irmão.
O mínimo de dignidade eu tenho que manter nessa porra desse Delore, cara.
Ele ia tocar Elton John, né? My Song.
É Your Song, é. Que eu queria tocar Your Song, era.
Que pariu, puta escolha óbvia, hein, cara.
Sempre pode ser pior, né? Sempre pode ser pior.
Cara, eu sou.
Cara, tu gostou tanto do filme que ele saiu do cinema e pintou as unhas, bicho.
Eu concordo com uma coisa que você falou aí. Puta filme de mulherzinha, hein, cara?
Por que você acha que ele pintou as unhas quando saiu do cinema? Mas foi direto na manicure de Mayra.
Olha, Moulin Rouge é um filmaço, velho.
Aham.
Filmaço. Eu jamais imaginei que fosse gostar e eu gostei pra cacete. Olha que eu não curto musicais, eu não sou de assistir essas merdas. Eu achei Chicago um saco, achei aquele lá Hairspray um porre. Até os musicais clássicos eu acho boring pra cacete, mas Moulin Rouge é foda. Moulin Rouge, até hoje, quando eu vejo passando na TV, eu paro pra assistir. Não tem jeito não. É o mesmo efeito que clássico dos anos 80 desperta em mim, que não interessa o momento do filme que tá, se tá passando eu paro pra assistir até o fim.
Olha só.
Posso fazer nada, eu sou um homem dominado e apaixonado, isso representa muito pra mim. Eu sou uma pessoa que vive de emoções, depois que eu sou fã do rei Roberto Carlos, as emoções. E em minha defesa, 2001 não foi necessariamente um ano repleto de sucesso do rock, tá? Que fique claro isso também.
Jura? A gente vai passar por isso de novo? A gente vai passar por isso de novo, vou ter que começar a pensar se Eric Clapton lançou alguma coisa em 2001, Gorillaz, Gotham Project,
Matanza, Incubus,
R.E.M. de novo,
Strokes, Matanza lançou em 2002?
2001.
2001, Matanza lançou?
Lançou.
Porra, isso eu não sabia, hein?
Ó, vamos procurar,
velho. Pô, vai ter aí o link da edição número 29 da Máquina do Tempo, que nós fizemos sobre 2001.
Tá, eu deveria ter escutado esse programa antes.
Pô, eu também.
Pô. Que presentão que a gente tá trazendo pros ouvintes, hein, cara? Um monte de programa requentado antigo pra galera conhecer.
Pô, e aí, que legal. É o jeito mais simples de fazer uma retrospectiva, porra.
Pô, perfeito, cara. Agradeço muito a vocês por causa disso.
Eu tenho que falar um pouco dessa música, pelo menos a original de Lady Marmalade, que é lá de 1972, 73, tá, se não me engano. É bacana. Você é um tá soul antigo.
Os anos 70 foram essas foda, velho.
Fuderam o conceito antigo.
Então, provavelmente o produtor, que deve ser um Timbaland da vida, que gosta de botar a mesma batida em tudo que é lugar.
Sempre, né? Esse corno.
Sempre esse corno. Ele maquiou a bomba
ele da música. Meme.
Ele e o Memê. Ele e o Memê. Ele maquiou a música com essa cara de pop dance atual, né? E botou essas quatro pra cantar em cima. Mas a original, ela é divertida. É um soulzinho bem bacana.
Cara, eu vou procurar isso, porque eu não sabia que isso tinha... Era um soul.
Nesse a minha maior referência dessa música aí é um episódio de Will and Grace, que o Will e o Jack estão cantando Lady Marmalade pro neném dormir, cara.
Nesse momento, Leandro Bucal, você me agradece. Se você não fosse pela minha escolha, no mínimo controversa, você jamais saberia que essa música era tão foda dos anos 70.
Cara, olha só, liberação
sexual... Mudou sua vida isso daí, né?
Vamos parar com isso, Dudu. Liberação sexual foi controversa na década de 60. Agora tá tranquilo, todo mundo é boa. Tem nada de controverso nisso aqui. Agora eu aposto que a música que nós ouvimos antes também tem a ver com Dona Mayra Moraes. Eu estou falando de Good Riddance, tocada pelo Green Day escolhida por Dudu. Conta aí, cara.
Agora você se fudeu, porque nessa época ela nem existia em minha vida ainda.
Agora ele volta pro sofá. Ele tinha
Antes ele já estava no sofá. Agora ele vai pegar cobertor, travesseiro, ursinho que ele ganhou, que ela deu de presente pra ele quando estava começando a namorar, pra ficar abraçado. Agora, meu, tem uma volta, não.
Pega tudo isso daí e vai passar boneteira agora, né?
A escolha dessa música, na verdade, não tá relacionada diretamente com nenhuma mulher, não. 98 foi o ano que eu me formei na faculdade e que eu fui embora pra São Paulo. Então foi quando eu larguei a vida irresponsável de estudante de publicidade que não fazia porra nenhuma o dia inteiro e tive de cair no mercado de trabalho mesmo e me ferrar e tal. Então foi uma coisa específica pra mim, assim, de porra, eu me formei, foi muito legal, aproveitei pra cacete os 4 anos aqui que eu passei na faculdade e tal. Mas agora, vira pra frente, tá na hora de virar adulto e seguir e tal. E I Hope You Had The Time Of Your Life, pra mim, fechou bem, sacou? Fechou um ciclo na minha vida que eu espero e eu acho, pelo menos, que eu aproveitei o máximo que dá pra aproveitar daquilo dali. Tudo que eu queria fazer durante a minha época de faculdade, eu fiz, eu curti, eu aprendi, eu estudei, eu trabalhei. E a partir dali, zerei o sistema, digamos assim, e parti, segui adiante.
Eu tô quase vendo, assim, um episódio de Felicity na minha frente.
Tem uma parada que eu acho que é todo o espírito dessa música, que essa música é extremamente nostálgica, cara. Não dá pra ouvir sem ficar nostálgico.
E é neste clima reflexivo, este clima de uma viagem ao passado, fazendo uma busca, assim, pelas suas raízes, que a gente termina este programa especial de Natal do Máquina do Tempo com a participação da galera do Papo de Gordo, Eduardo Salles e Flávio Soares, muito obrigado pela participação. Eu espero que todos tenham curtido tanto quanto eu e Leandro gostamos.
Sim, cara, eu quero agradecer muito a vocês. Eu sou um magro corno de espírito obeso que sempre ouvi o Papo de Gordo e, cara, sempre quis que vocês participassem do programa. Inclusive, quando a gente começou a falar, a gente ficava discutindo, pô, vamos fazer um com o Flávio, outro todo, tipo, um especial punk com o Flávio, vamos fazer um outro com o Duro. Aí a gente falou, cara, mas isso não pode misturar, não. Não pode separar, não, cara. Tem que fazer junto e misturado, cara. Tem que
Você gosta dessa orgia, dessa putaria, todo mundo junto, um em cima do outro, né?
É, já que é pra perder a dignidade, né, cara?
Que seja com estilo, né? Tá, seja certo. Com estilo.
Mata o inferno, abraça o capeta, né, cara?
Se é pra perder a dignidade, perde decentemente. É, mano.
E pros ouvintes que não gostaram da seleção musical, os forcados e as tochas são endereçadas ao Leandro e ao Ock, viu?
Exatamente. É, nós estaremos passando no final de ano em Salvador.
Isso. E o Natal em São Paulo.
E não é a primeira vez que a gente recomenda, então mas eu vou recomendar de novo. Se vocês ainda não conhecem o Papo de Gordo, escutem. Sendo gordo ou não, como eu falei, eu só tenho a alma obesa, mas eu me divirto demais ouvindo o programa. É um programa que consegue ter uma pegada ótima, tanto de humor quanto de informação. Os momentos culturais completamente fast forward são ótimos.
Um dia o Luciano vai gravar um momento cultural na mesma sala que eu. Aí vocês vão ver como é que vai.
Campos Quase, vem aí.
Cara, vocês só vão ouvir os barulhos de tapa.
E também acessem A Vida com Logan, que, cara, é um blog maneiríssimo. Eu sempre recomendo também, e recomendo falando que é praticamente o Calvin brasileiro, cara. Não dá pra negar, é maravilhoso.
É, pô, você chamando de Calvin brasileiro é foda, cara. É um baita de um elogio.
Eu esperava que você entendesse assim, não como qualquer outra babaquice que fosse, mas é um elogio mesmo. Eu acho o seu trabalho neste blog do cacete. As tirinhas são demais, pô. Perfeito, cara. Perfeito, parabéns mesmo, cara.
Eu só agradeço, né, eu ouvi isso daí e peço mesmo, pessoal, se puder dar uma olhada lá, tanto no Vida com Loga quanto no Papo de Gordo, a gente agradece a visita, a gente promete não tratar vocês mal. Nos primeiros cinco minutos, depois a gente vai começar a esculhambar, como a gente sempre faz.
Tudo, Salles, mais algum último jabá que eu sei que você tem?
É, já que já falaram do Papo de Gordo, já falaram do Vida com Logan, falar também no Metacast, o metacast.info, é um podcast sobre podcasts, em que discutimos a podosfera como um todo, fazemos especiais sobre programas, inclusive já deixo aqui o convite oficial para que vocês dois gravem um Metacast comigo e com o Pablo.
Estaremos lá já. Já estamos marcando presença. Eu não sei quando é que o Leandro vai voltar do assentamento, mas...
Dia 18 em casa.
Dia 18 em casa. Vamos encerrar este programa com a última escolha de Flávio Soares. Uma escolha, como sui chamarei? Generis. Sui generis? Funestra, talvez?
Essa daí é pra espantar o pessoal da sala, velho. Se ainda tem alguém ouvindo, para de ouvir agora, bicho.
Ou chame a família, né?
Não, é um troço legal, pô. Crash Test Dummies, é uma banda legal, tudo, cantando música de Natal. É uma coisa bonita. Vai ter o link aí, acho que no post, tá, pra vocês comprarem no Submarino. Dá de presente pra sua avó.
E o pior é que ele tá certo, porque é uma música de Natal. Esses caras gravaram realmente um disco inteiro, um CD inteiro de músicas natalinas, com essa pra voz tão característica do vocalista do Crash Test Dummies.
Pra ser tocado no Halloween, né?
Dita esta recomendação de Flávio Soares, vamos de We Three Kings com Crash Test Dummies na Máquina do Tempo.
Verdade é falar de rock and roll, porra!
Rock and roll!
Pra carregar esses dois tem que ser uma van, meu irmão.
Olha aí.
Eu acho que ele tá reclamando do teu peso, Dudu.
Você acha?
Eu acho. Você sabe que eu sou meio lento, né?
Então tá, Rudolf, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner e Blitzen. E o que, que o Papai Noel fala? Eu não sei.
Peraí, o Papai Noel fala Rudolf, Blitzen, Kletzen e aqueles outros viadinhos que estão juntos, andem. É uma coisa assim
para
que ele fala.
Para tudo, você sabe o nome das renas.
Na verdade, existe uma coisa chamada Wikipédia, não sei se você já ouviu falar. Não.
Você muito usada no papo de gordo.
A gente usa com certa frequência. O Lúcio nos apresentou essa inovação tecnológica chamada Wikipédia, e na hora que vocês dois se autodenominaram as renas do Papai Noel, eu tive de correr aqui para dar uma conferida, achei os nomes em inglês e em português. Que é Rodolfo, Corredora, Dançarina, Empinadora, Raposa, Cometa, Cupido, Trovão e Relâmpago. Eu estou querendo saber que... quais delas vocês se enquadram.
Trovão, Trovão.
Bateu uma feijoada hoje, meu?
Cara, tem que me salvar de algum jeito, Trovão.
O que toca de animadinho deve ser a dançarina, então, né?
Não, eu sou de Rudolf mesmo, cara. Eu meto o nariz vermelho onde eu não sou chamado, vai. À vontade.
Vocês querem que eu volte cantando e o Make Me Feel Like Dance? Eu não me importo, não.
Dignidade zero, né, assim.
Cara,
dignidade quem curte.
Só que vocês assistirem o Making Off que será publicado no Papo de Gordo na semana de Natal, você vai ver que eu abri mão da minha dignidade há muito tempo, sacou?
Olha, Dudu, já começou o Natal aí, cara? Já começou o Carnaval aí? Porque, porra, na Bahia a dignidade vai embora no Carnaval, né, cara?
O Carnaval começa em fevereiro e só termina, assim, em setembro, outubro. E... Ah lá. Caiu.
Ih, ele caiu na...
Ele caiu na hora! Na hora de ficar viadinho!
Caí? E ainda pergunta aqui no chat. Caí? Caiu, sim.
Não vamos que eu caí bem na hora.
Na hora? Ah lá, o cara riu.
Ele caiu na hora de se justificar, né? Eu sou o Eduardo Salles Filho, eu moro na Bahia e eu tive uma infância muito dura. Eu era espancado no colégio, as crianças não gostavam de mim e eu só encontrava conforto em músicas como You Make Me Feel Like Dancing.
Cara, eu me lembro dessa capa aqui dos Três Patinhos.
O cara se lembra da capa do... Você quer falar, tem a capa aqui do Linkin Park? Não, eu me lembro da capa dos Três Patinhos. Vamos inclusive colocá-lo
no... Oh, Deus do céu, eu odiava esse disco, eu ganhei quando eu era criança.
Todo mundo ganhou quando era criança. Acho que o trauma do Leandro é isso, ele não ganhou.
Três Patinhos, olha só.
O seu trauma é esse, Leandro. Você não teve disco dos Três Patinhos quando você era criança, aí você desenvolveu esse trauma, Patos.
Ah, festa com Gretchen e os Três Patinhos. A Gretchen abusando dos pobres bichinhos.
Caralho, cara, zoofilia total, cara. Por favor, vai ter o link disso aí no post, cara. Gretchen e os Três Patinhos, cara. Aí nada era politicamente correto na década de 80, cara. Nada.
Se você olhar, um dos patinhos tá de olho na bunda da Gretchen ali. Chega a tá vidrado.
A cara do patinho de camisa azul.
Tá trincadão olhando pra bunda dela. E o outro lá assim, Missa Lova Lova, Missa
Lova Lova, foda.
Cara, a dignidade do...
A dignidade ninguém curte. Qual
dignidade? Ele perdeu a dignidade faz uns 10 anos, meu.
Mas aí vem parar no Rio agora.
Se parar, se pousar aqui perto, eu te mando via Sedex 10. Tá precisando com urgência.
Cara, você acha que a dignidade dele tá voando longe? Ela tá voando pra longe. Ela quer se afastar dele o mais rápido possível. Que embora você não saiba, a dignidade do Salles tem um pingo de dignidade. Por isso que ela se recusa a ficar com ele.
Ela falou, eu tô fora.
Ela fala, não, eu não vou descer tanto.
Vocês assim não podem desprezar os clássicos dos anos 70. A discoteca, a disco foi um movimento válido e que teve sua importância na música mundial.
Eu concordo com você. Eu concordo.
Essa frase é minha, seu puto.
O senhor está certo, Eduardo Salles. Errado é quem te dá razão.
Nada combina mais com a máquina do tempo do que a possibilidade de realmente viajar no passado e consertar várias coisas que você fez ou deixou de fazer. Quem nunca pensou nisso, né? Por exemplo, se eu tivesse pensado nisso mais cedo, eu provavelmente teria mudado algumas das minhas escolhas musicais. A sacanagem que eu sofri.
Você ia tirar You Make Me Feel Like Dancing?
Não, essa não ia tirar não, que essa eu gosto.
Ele ia tirar o Green Day, né?
You Make Me Feel Like Dancing.
Ia cortar o Green Day, né?
Eu fucking pedi isso.